para falar sobre tão importante tema. Convido Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado da Integração Nacional, Dr. Francisco José Coelho Teixeira, para que tome assento à mesa, desejando-lhe as melhores boas-vindas por parte dos integrantes desta comissão. Observo que, em atendimento ao requerimento número 52 de 2013 desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, de autoria de Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel, a presente audiência será realizada com a participação da Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação para Seca, Ciposeca. Senhor ministro, seja mais uma vez muito bem-vindo. É com satisfação que o recebemos na manhã de hoje nesta comissão e passo a Vossa Excelência a palavra para a sua exposição.
Quero cumprimentar o senador Fernando Collor, agradecer a oportunidade de estar aqui presente para expor algumas ações que o Ministério da Integração Nacional vem desenvolvendo, não só no Nordeste brasileiro, no semiárido, que sofre uma das maiores secas da sua história, mas também outras ações que nós desenvolvemos em todo o território brasileiro no que se refere à ampliação da infraestrutura hídrica. É um prazer estar presente nessa casa e dou um bom dia a todos os presentes. Senador e os demais senadores que assistem esta sessão, eu vou aqui iniciar a palestra, a apresentação, falando um pouco das ações que o Ministério da Integração desenvolve no tema água. O Ministério ele tem passado por uma grande transformação nos últimos 3 anos, porque tem trabalhado não só na parte da ampliação da chamada grande infraestrutura hídrica do Brasil, especialmente do Nordeste brasileiro, que atende os múltiplos usos da nossa população, usos para atividade de irrigação, atividade industrial, atendimento das populações dos centros urbanos, mas também o atendimento da população rural difusa. Então, nós temos desde o programa Água para Todos, que atende a população rural difusa, especialmente no Nordeste brasileiro, mas também expandido para outras regiões do Brasil, como a Amazônia e o próprio Centro-Oeste, com a construção de cisternas, de poços, sistemas simplificados de abastecimento d'água, mas também trabalhando com a implantação de adutoras para atendimento de sedes municipais, distritos, construção de barragens que servem de fonte hídrica dessas adutoras e também grandes eixos de transferência de água. Com o advento aí do projeto de integração de São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional, nós entramos numa fase de trabalhar grandes eixos de transferência de água, ampliando a infraestrutura hídrica, especialmente do Nordeste, para múltiplos usos da água. E, como eu vou mostrar aqui, nós temos grandes obras sendo construídas nessa área. Agora eu começo a apresentação falando aí também de uma inovação, que é a nossa Secretaria de Infraestrutura Hídrica, que é uma das 5 secretarias do Ministério da Integração, é a responsável, tem como, eu diria, diretriz básica e o seu objetivo maior, ampliar a infraestrutura hídrica do Brasil. Como secretário que ainda sou e estou respondendo interinamente pelo Ministério da Integração, eu não consigo enxergar nós trabalharmos distante da Agência Nacional de Águas, porque nós temos 2 formas de garantir água para os diversos usos em para qualquer população, em qualquer parte do mundo. Opa, senador Pimentel, prazer. Quero cumprimentar também o senador José Pimentel. As 2 formas, portanto, de garantir água seriam a ampliação da infraestrutura hídrica e uma boa gestão dessas águas transferidas, armazenadas por essa infraestrutura hídrica. Com isso, nós, em discussão com a Agência Nacional de Águas, criamos o Plano Nacional de Infraestrutura Hídrica, que é aquele, para ter uma visão mais abrangente, e dentro de uma parceria de financiamento do Banco Mundial, nós estamos chamando de Plano Nacional de Segurança Hídrica. Esse é um trabalho que nós devemos estar contratando até dezembro. É uma equipe de planejadores da Agência Nacional de Água, integradas com a equipe da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração, trabalhou esse termo de referência e, em breve, nós estaremos contratando este plano, que já está em processo de licitação. Qual é a nossa intenção? É que, no futuro, e o futuro que eu digo é para o ano já, quando nós formos trabalhar aí a nível do governo federal, o PAC 3, a gente não fique só esperando que os estados tragam suas demandas e municípios também tragam suas demandas de infraestruturas hídricas de maior porte e que a gente vá colocando no âmbito do PAC de forma, eu diria assim, pontual. A nossa intenção é trabalhar que já no PAC 3 nós tenhamos um elenco de ações discutidas, essas ações, com os governos estaduais. Nós vamos visitar com a equipe da Agência Nacional de Águas e essa equipe da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, os 27 estados brasileiros, para discutir com os governos estaduais, com a equipe de técnicos que representam a inteligência de recursos hídricos dos governos estaduais, quais são as ações que aqueles governos pretendem, né, intencionam um apoio do governo federal para poder, ações estruturantes, para poder resolver o problema de água para os seus mais diversos usos. Claro que infraestruturas, só simplesmente grandes infraestruturas, não resolve todo o problema de água, porque a questão da água, especialmente no semiárido, você só resolve trabalhando diversas ações em diversos níveis dentro de um caráter de complementariedade. É por isso que eu digo, o Ministério trabalha desde apoiando as construções de cisternas, de barragens subterrâneas, de poços, até um eixo de transferência hídrica, como o projeto de integração de São Francisco. Mas esse plano é fundamental para a gente ter o estado da arte da necessidade de infraestrutura hídrica no Brasil. Nós temos plano no setor de energia, tem um plano nacional já de saneamento, a ANA tem, com MMA, Ministério do Meio Ambiente, tem um plano de recursos hídricos dentro da visão de gestão, e nós precisamos desse plano nacional de infraestrutura hídrica, né, para trabalhar a ampliação da infraestrutura hídrica. Qual é o objetivo desse plano? Como eu já falei, buscar a segurança hídrica. Todo mundo sabe que praticamente hoje 85% da população brasileira é urbana, e quando o país se urbaniza, e o Nordeste brasileiro hoje também é urbano, ele não é mais rural, você precisa de uma infraestrutura hídrica mais complexa para atender esses centros urbanos. Na seca que nós estamos vivenciando hoje, se para o ano essa seca perdurar, e as previsões não são muito boas, porque numa última reunião que nós tivemos semana passada com os órgãos de meteorologia, os especialistas em meteorologia, a temperatura do Pacífico está subindo. Ou seja, o Pacífico, ele em outubro estava neutro, né, nem frio nem quente, mas em novembro ele começou a aquecer. Quando o Pacífico começa a aquecer, a inércia é muito grande, ele não volta a ficar frio ou neutro da noite para o dia. E há uma tendência de termos o El Niño. Não se caracteriza ainda o El Niño. O El Niño, se ele for estabelecido, nós temos chuvas, né, lá na costa do Peru, e chuvas no sul-sudeste brasileiro mais intensas e seca no Nordeste. Não, isso não é definitivo, que dependemos também das condições do Atlântico. O Atlântico Sul está quente, aquecido, e o Atlântico Norte está frio, para termos o dipolo do Atlântico favorável. Nós temos que ter essas duas condições para ter chuva, especialmente no sertão nordestino. E essas condições hoje não são muito favoráveis, embora a gente só vá ter uma referência melhor, uma tendência melhor, em janeiro. Nós temos dois períodos de chuvas no Nordeste, especialmente o sertão. A pré-estação, que ela se inicia agora já está para se iniciar, agora é final de novembro, dezembro, janeiro, vai até 15 de fevereiro, e as chuvas mais intensas são março, abril e maio. Então, precisamos dessas condições para ter chuvas mais intensas na chamada quadra principal. A pré-estação ela é de difícil previsibilidade. Podemos ter chuvas, podemos ter alguns reservatórios que, de repente, recebam alguma recarga, mas nós estamos aí preocupados e trabalhando, né, intensamente com todas essas ações, desde atendimento à população rural difusa, mas já preocupado com centros urbanos, porque para o ano podemos ter cidades que venham a ter colapso de água, coisa que não temos ainda. Temos algumas cidades, distritos, população rural atendida de carro-pipa, mas nas cidades de forma parcial, os reservatórios ainda têm alguma água. Mas o presidente da ANA esteve aqui e ele deve ter falado do nível dos reservatórios aí, dos principais reservatórios federais que são monitorados pela ANA com apoio dos estados. Nós estamos aí com reservas aí de pouco mais de 30%, 35%. E essa água, quando a reserva vai caindo, ela se concentra em reservatórios maiores. E esses reservatórios maiores, eles... né, ficam distantes de boa parte dos centros urbanos. Então, nós estamos com essa preocupação também para criar um plano de contingência aí com adutoras, possivelmente adutoras de engate rápido, que o estado do Ceará já vem fazendo, o Rio Grande do Norte está começando, a Paraíba também. Estamos trabalhando esse plano, eu diria, emergencial com a ANA. Agora, esse plano ele é de médio e longo prazo. Ele tem a ideia de a gente detectar essas grandes ações, né, com o objetivo de garantir o abastecimento humano para atividades não só para o abastecimento de centros urbanos e, claro, população rural que, por acaso, estejam na direção, no caminhamento desses grandes sistemas, e também água para atividade econômica, porque o Nordeste ele não pode, embora o plano seja geral, mas no caso especial do Nordeste, nós temos que pensar água também para atividade econômica, porque além da dificuldade da água para consumo humano, nós temos uma dificuldade também para água para atividade econômica. E nós temos que pensar no Nordeste, não sendo, hoje ele é 28%, mais do que 28% da população brasileira, né, e 14% do PIB. Nós queremos um Nordeste que, pelo menos no futuro, dobre seu PIB. Então, precisamos pensar em água para não só o consumo humano, mas a atividade econômica. Outra vertente do nosso plano é também a construção de uma infraestrutura para redução dos riscos associados às inundações. Nós temos vivido aí experiências, não só no estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com grandes enxurradas, mas vivemos também aquele momento lá de inundações no estado de Pernambuco e Alagoas, que, inclusive, várias pessoas, né, foram vitimadas. Então, nós estamos trabalhando também com essa parte de obras de controle de inundações. Então, o foco é o abastecimento humano e também a oferta hídrica para a produção. Pode passar isso. Então, quais seriam essas infraestruturas? Barragens de múltiplos usos da água, né, barragens para regularizar a oferta hídrica, como eu falei, barragens que, no momento de cheia, controlam as inundações e, no momento de seca, regularizam os rios, para esses rios não cercarem. O Nordeste quase não tem rio perene. Os grandes rios perenes do Nordeste são os rios São Francisco e o rio Parnaíba. E tem pequenos rios ali na Zona da Mata, né, que eles são semi-perenes, e esses rios já estão virando intermitentes. Então, essas barragens, elas se prestam a esses múltiplos usos, né, de regularização de rios, de controle de cheias, e também servir de fonte hídrica para captação de sistemas adutores para atendimento de centros urbanos. Então, nós temos aí uma infraestrutura ainda a ser ampliada de condução e derivação de água para abastecimento urbano e usos múltiplos, né, sistemas adutores, canais e eixos de integração. E sistema de controle de cheias. A ideia é nós termos um elenco de ações estruturantes para cada estado brasileiro, não só o Nordeste, e ter uma garantia de uma ampliação de uma infraestrutura hídrica para o futuro de forma planejada e de forma racional. Pode passar. discutindo com o órgão gestor de águas, que é importante, trabalhando dentro de uma visão da bacia hidrográfica e nem, não numa visão pontual do município ali de forma isolada. Temos que pensar que aquele município está inserido no âmbito de uma bacia hidrográfica e que, às vezes, uma solução para um município, seja para atendimento humano, seja para controle de cheias, pode atrapalhar uma outra intervenção na bacia. Às vezes, uma intervenção pode atender um elenco de municípios, e não um município de forma isolada. Nós temos demandas que são apresentadas para resolver problema de inundação, que o município enxerga, e não poderia ser diferente, às vezes, uma forma, certo, de resolver o seu problema. Porque, por exemplo, um rio que inunda sempre uma cidade, aí às vezes a proposta é desviar o rio ali na cidade, canalizar o rio, quando uma solução podia ser em outro município, às vezes em outro estado, fazer uma barragem de controle de cheias. São as áreas críticas para seca já detectadas, né, no Brasil. Vocês podem perceber que a seca hoje não é só um problema do Nordeste brasileiro, mas ela... se expande também, o semiárido mineiro, o norte de Minas já é uma região característica também do semiárido, mas também nós já temos seca ou estiagens aí, períodos mais prolongados em que alguns pequenos rios, médios rios, chegam praticamente a secar no oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, hoje, aquela política de construção de barragens, de açudes, que começou no Nordeste praticamente 100 anos atrás, mais de 100 anos, com a construção do CED no Ceará em 1906, hoje essa política é demandada também por estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, construção de barragens também para regularização de rio e garantir a oferta hídrica no período de estiagem. Então, aí são as regiões detectadas, né, com aí um diagnóstico feito com o Ministério da Integração, através da sua Secretaria Nacional de Defesa Civil e com a ajuda da própria ANA, onde devemos mais atuar em termos de ampliar a infraestrutura hídrica para a convivência com a seca. Pode passar, por favor. Aí é um exemplo da necessidade de se planejar de uma forma integrada, olhando a bacia hidrográfica e olhando os diversos usos. Aí você tem um problema na bacia do Verde Grande, que você tem várias soluções sendo apresentadas. Nós temos que escolher a melhor. Tem soluções desde construção aí de 14 barragens, transposição do projeto Jaíba, né, para atender uma parte da região, construção da barragem Congonhas e transposição. Então, a gente vai buscar, através desse estudo, otimizar as soluções. Aí você, vamos dizer, tem mais eficiência no gasto do dinheiro público e um resultado melhor no resultado, né, das intervenções a serem feitas. Dá mais eficiência técnica e eficiência econômica. Pode passar, por favor. Aí são regiões já... diagnosticadas, detectadas pela nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil e pela Agência Nacional de Águas, e também pela CPRM, que faz a medição das vazões nos rios, né, dando apoio à Agência Nacional de Águas. São as regiões susceptíveis às cheias. Então, nós estamos identificando as regiões susceptíveis às secas e regiões susceptíveis às cheias, que também serão trabalhadas já estão, em alguns casos, sendo desenvolvidas obras pelos estados com apoio do Ministério. Nós queremos organizar essa atuação, atual e futura, principalmente. Aí, em várias dessas áreas, são construídas infraestrutura para controle de cheias, né, diminuir o impacto das cheias no que se refere à parte hídrica, mas tem também no Ministério da Cidade ações de estabilizações de encostas. Foram aí detectados aí 800, mais de 800 municípios suscetíveis a desastres naturais, né? Ou cheias, devido às cheias, e também às secas. Pode passar. Mas especialmente com cheias aí. Aí é um exemplo da necessidade de ter esse planejamento mais abrangente, não só para a gestão de recursos hídricos, como a ANA já vem atuando desde a sua criação, mas para ampliação da infraestrutura hídrica. Você, às vezes, tem que fazer intervenção em um estado que vai beneficiar outro. Aí é um exemplo aí, presidente, de bacias, né, ali na região de Pernambuco, divisa de Pernambuco com Alagoas, que nós tivemos problema de cheias, né, se não me engano, acho que foi em 2009, aquelas cheias grandes, ali na zona da Mata e Agreste, Alagoano e Pernambucano. Aí você tem os rios nascendo em território pernambucano, atravessam a divisa do estado de Alagoas e vão causar problemas mais sérios em Alagoas do que propriamente em Pernambuco. Mas para resolver o problema, nós temos que construir barragens no estado de Pernambuco que vão favorecer o controle de cheias no estado de Alagoas. Então, são pequenos rios, mas são rios federais. Então, cabe à União aí, em parceria com o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco, buscar resolver esse problema, construindo, né, as barragens podem ser feitas até no estado de Pernambuco, pelo governo de Pernambuco, com apoio do governo federal. Mas a intervenção tem que ser pensada a nível federal, né, ou seja, a União aí intervindo, né, em parceria com os dois estados e a Agência Nacional de Água para buscar a melhor solução de resolver o problema de cheias na região, como o caso, por exemplo, do Rio Una.